Vamos ao profeta Isaías, capítulo 42, versículos 10 a 17, continuando a pregação passada. Nosso objetivo era ter terminado o trecho numa só pregação, mas não deu. Então vamos encerrar hoje. Eu vou ler o texto inteiro, do 2 ao 17, que é para pegarmos o contexto, mas vamos realmente concentrar mais nos últimos. Então, Isaías 42, versículos 10 em diante, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até às extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores, alcem a vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cima dos montes. Dei honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei. Estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Faluzei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem: Vós sois nossos deuses. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, neste púlpito, pregando a Tua Palavra. E o que faltou para expormos neste belo texto, que possamos hoje ter a oportunidade de falar aos corações. Na realidade, é o Espírito Santo que fala aos corações. Eu falo aos ouvidos, às mentes, mas não penetra o coração de ninguém. Tu tens esse poder pelo Teu Santo Espírito, que tem este papel, este ministério tão valioso nesta fase da raça humana, que é falar aos corações das pessoas. Pois fala aos corações, ó Deus, pelo Teu Espírito, que o Teu Filho e Tu próprio enviaste, ou enviaram aos homens. Alguns para serem advertidos, alertados, mas que resistem. E outros para, depois de advertidos, depois de alertados, se arrependem e se quedam diante de Ti e pedem perdão e se tornam salvos em Cristo. É uma obra misteriosa, maravilhosa demais aos nossos olhos, não podemos entender os detalhes, os bastidores da Tua mente, da Tua vontade, mas é assim que ocorre. Então eu te peço que o Teu Espírito opere nos corações aqui hoje à noite, em decorrência de uma maneira específica desta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Na pregação passada, nós vimos, em parte deste texto, que é uma passagem messiânica muito bonita, que aponta para o Messias, já comentamos isto tudo, que tem características, onde a gente aprende características do Messias, que haveria de vir na época de Isaías, e onde Deus afirma que já se cumpriram algumas coisas e faltavam ainda outras coisas para serem cumpridas. Então Deus queria que o seu povo cantasse um cântico novo, porque ele faria uma obra nova. Do ponto de vista de Isaías, como comentei, essa obra nova seria o envio do Messias, que seria o libertador de Israel, e ao mesmo tempo a mesma pessoa do Messias se tornaria o salvador do mundo, não apenas de judeus. mas o envio do Messias e a prestação de contas que Deus iria pedir à raça humana, que em sua grande maioria sempre se rebelou contra Deus, sempre resistiu aos apelos de Deus. Então, comentei que, para nós, olhando para trás, o Messias já veio, o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, morreu, ressuscitou, voltou aos céus. Então, falta ainda, do nosso ponto de vista, hoje, a segunda vinda do Messias, de Jesus Cristo, e a guerra que Deus travará contra os seus inimigos. Vimos vários pontos na pregação passada sobre a questão do cântico novo. Quem deve louvar a Deus, como deve, se deve louvar a Deus. Então, eu concentrei, por isso que não deu tempo de terminar, porque eu passei boa parte da pregação falando sobre como glorificar de fato a Deus. Então, Isaías nos dá uma aula disso aqui, eu não quis deixar passar a oportunidade. Então, eu investi muito tempo nessa questão aqui de como louvar a Deus, quem, quando e tudo mais. Vimos também que Deus aplica duas figuras a si próprio, uma de guerreiro, que vai clamar, que vai mostrar a sua força e tudo, e de uma mulher que está prestes a dar à luz, já sentindo dores de parto, e fica ofegante e tudo aquilo que cerca o nascimento de uma criança. Comentamos isto. Também que Deus, ele mesmo disse que se conteve, ficou calado, como se fosse um certo tempo, mas, no entanto, iria chegar o momento em que ele iria agir com a mão fortíssima. E eu iria interpretar este momento como sendo a tribulação, que é um período de aproximadamente 7 anos que ocorrerá depois do arrebatamento, quando Cristo vier nas nuvens, que seria o que nós consideramos a segunda vinda dele, quando os crentes mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, se encontrarão com Cristo nos ares e voltam ao céu. E se desenrolará aqui a tribulação, em que muitas coisas terríveis vão acontecer. E é onde eu vou concentrar hoje. Vou concentrar em duas partes. Uma delas é esta guerra que Deus vai travar, esse ajuste de contas que Deus vai ter com a humanidade. A passagem é um ensino forte e que não tive tempo de trabalhar muito na semana passada. E é na tribulação que Deus dará um basta e declarará, então, guerra à humanidade. Eu vou dizer quase basta, porque é quase um basta, não total, porque ainda no milênio do Senhor Jesus Cristo, embora Satanás esteja preso, mas ainda vai haver pecado de maneira muito, muito inferior ao que é hoje, do jeito que hoje o mundo é caracterizado por pecado, por malícia, por rebeldia a Deus. O milênio vai ser o contrário, vai ser caracterizado por adoração a Deus lá em Jerusalém, onde Cristo reinará pessoalmente e o diabo estará preso. Mas no final deste tempo, Satanás será solto. Não me perguntem por quê, mas o plano de Deus é este por um pouco tempo. Então, finalmente o Senhor Jesus Cristo jogará Satanás no lago de fogo eterno, onde ele ficará eternamente. Aí entrará novos céus e nova terra, a terra que desaparecerá totalmente, vai ser novo céu, nova terra, e aí entrará um período eterno de só bênçãos na presença de Deus. Então, a tribulação é um basta muito forte já de Deus para a humanidade, mas ainda não é o final do tratamento de Deus quanto à questão do pecado do homem e a aniquilação total do pecado no universo, ou na criação de Deus, podemos dizer assim. Os próximos 3 versículos, 15, 16 e 17, eles tratam de características e consequências desse período de guerra que Deus vai declarar contra a humanidade. E características observadas por diferentes pontos de vista. Eu quero começar no versículo 15, falando da descrição física do resultado na terra dessa intervenção de Deus. Devastação gigantesca, com muitíssimo sofrimento, descrito no livro de Apocalipse como sete selos, depois sete trombetas, depois sete taças ou flagelos, de uma maneira ou outra. Nós não vamos trabalhar em detalhes, claro, não haveria tempo, são descrições metafóricas, difíceis de se interpretar, mas fáceis de se perceber o âmago, a essência do que Deus quer transmitir ali. Eu vou fazer agora algo que eu faço raramente aqui, que é ler um trecho longo das Escrituras. Eu quero deixar o apóstolo João falar por ele próprio, sem explicar, mas seria bom você abrir sua Bíblia e acompanhar, que eu vou ler bastante, livro de Apocalipse. Veja o clima, veja a linguagem, veja a força com que Deus vai tratar esta humanidade. E eles vão estranhar que Deus é este. Hoje em dia, muitos não creem nem que Deus existe, ou Deus existe, mas deixou o mundo se virar e tomar os próprios rumos. Outros acham que o amor de Deus é completamente diferente do que na realidade é. É um Deus bem diferente que vocês vão ver aqui. Diferente do que muitos fazem ideia. E o pior de tudo, é um Deus que não tem tanto poder e não vai cobrar de ninguém coisa nenhuma depois que a morte chegar. Se essas pessoas crescem no que está escrito aqui, e que eu vou ler agora, fora muitíssimas outras passagens, levariam muito mais a sério quando Deus falasse. Apocalipse 6, vou ler de 12 a 17. Então, Apocalipse 6, de 12 a 17, diz: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. O Cordeiro aqui é o Senhor Jesus Cristo, obviamente. Escondei-nos da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, no plural, tratando das duas pessoas divinas, do Cordeiro e do Pai Celeste. Chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse é o sexto selo. Cada selo é descrito como alguma intervenção de Deus, algo muito forte, muito catastrófico, muito duro para a humanidade. Agora vamos ao capítulo 8. Vamos falar do sétimo selo e das trombetas depois. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, Cristo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Antes de continuar, vocês sabem o tamanho do barulho que faz quando um navio afunda, com pessoas dentro, e morrem pessoas, um navio na Itália, encalhou por irresponsabilidade do comandante, a poucos metros da praia, mas mesmo assim morreram várias pessoas, e o mundo todo só falava nisso. Aí vocês sabem que um avião, vários aviões, dois ou três, nos últimos meses, têm desaparecido em pleno voo, um por vez. Aí quando desaparece, o mundo todo fala. Aí em Paris, os terroristas abatem alguns homens da imprensa e tal, e alguns judeus, talvez, não me lembro o número exato, 6, 8, 10 pessoas no máximo. O mundo todo comenta e fala. Vejam o tamanho do que está sendo descrito aqui. O tamanho. Um terço dos animais aquáticos, um terço das embarcações foi destruída, um terço de tudo que se move no mar, feito pelo homem, desde uma jangada até um transatlântico, foi destruído. Eu não sei qual é o número hoje de embarcações que existem no mundo, certamente milhares e milhares e milhares. Então, tenham noção do que nós estamos lendo aqui. É tão grande que a nossa imaginação percebe com dificuldade, mesmo quando nos concentramos para entender, pela magnitude do que está escrito aqui. O terceiro anjo tocou a trombeta, versículo 10 do capítulo 8, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, venenosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse na sua terça parte, não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Olha o tamanho da ira de Deus. A morte seria uma bênção, a morte seria uma saída, a morte seria um alívio. Eles estavam proibidos de morrer, ou pelo menos esses gafanhotos, de matarem. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Uma vez eu estava pregando para um primo meu, e eu dizia: rapaz, cuidado com o inferno é muito ruim. E ele levando mais ou menos na brincadeira e tal, meio sério, meio brincalhão, E disse, rapaz, o inferno é muito ruim. Ele disse, mas eu não vou aguentar, se é tão ruim assim, não vou aguentar. Eu vou morrer de novo. Aí eu disse, esse é o problema, você não vai conseguir. É muito fácil morrer de novo. Aí depois morrer de novo. Não vai ser assim. E exatamente aqui. Os homens buscarão a morte, não a acharão. Embora aqui está falando de pessoas vivas ainda. Ele estava falando de morrer de novo, já no inferno. Obviamente não pode também. E não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Não sei exatamente como. Eu fico pensando, e se alguém tomar um revólver e meter uma bala na boca, pela ação de Deus, essa pessoa não vai morrer. Não sei se o revólver não vai atirar, se a bala não vai fazer efeito, ou se a ferida que será feita não será mortal e a pessoa vai sofrer, 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 sofrer como consequência. Não sei. Aí eu penso, e se alguém se pular do 15º andar de um prédio para morrer? Não sei. Deus vai interferir de alguma forma, a pessoa vai ter a queda aliviada, ou gravidade diminuída, eu não sei. Ou Deus vai permitir que a pessoa se quebre todinha. Fica toda quebrada, quebra todos os ossos, mas não morre. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando corre a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome é em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, olha o detalhe, a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Somos 7 bilhões hoje, dividido por 2, vai dar 2 bilhões de não sei quantos milhões de pessoas que esses anjos vão matar, diretamente por ordem de Deus. E está marcado o dia, a hora, o mês, o ano, só esperando. O número de exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, eu vi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. João tentava descrever aquilo tudo com a linguagem que ele tinha e o vocabulário que ele tinha na época, e, coitado, tinha dificuldade, e nós hoje teríamos dificuldade de descrever seres celestiais, angelicais, demoníacos, de todo jeito. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Um dos principais propósitos da tribulação é Deus mostrar ira, muita, muita ira contra pecados não arrependidos, contra uma humanidade que desprezou os convites de arrependimento desde os profetas de Israel, passando pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e pelos apóstolos, e pelos discípulos, e pelos crentes como nós, que estamos ainda, todos nós, cada um na sua condição, pregando, pregando, apelando para o seu amigo, para a sua amiga, para o nosso visitante, para o seu vizinho, apelando por carta, por e-mail, por telefone, pessoalmente. São milhões de crentes apelando para dezenas, centenas de milhões de pessoas que não têm Cristo, mas que ouvem os apelos de Deus ao longo de décadas, de séculos, de milênios, ouvem, e se voltam contra Deus, não creem em Deus, são hostis a Deus e perseguem os fiéis a Deus. E Deus está acumulando muita ira, não passou despercebido por Deus tudo isto. Eu vou para o 17, voltando a Isaías 42, eu pulei o 16, que eu estava no 15, eu quero encerrar com o 16, sem prejuízo para o texto. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Agora é o resultado desta guerra de Deus, do ponto de vista daqueles que adoram outros deuses que não o único e verdadeiro Deus. Ou seja, praticamente a raça humana inteira, a parte daqueles que são fiéis a Deus. Embora o texto focalize um momento específico da vingança de Deus, que já expliquei que eu estou aplicando para a tribulação, nós podemos abranger e dizer, de maneira geral, que essas consequências do versículo 17 se aplicam a qualquer um que pratique ou tenha praticado a idolatria. Esse é o fim. Ou na tribulação, ou tem sido, ao longo da história, o fim de qualquer um que pratica a idolatria. No caso, no texto aqui, a idolatria é descrito como o modo visível das pessoas adorarem na época. Ou seja, os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Na época se adorava desta forma. E, incrivelmente, estamos há 2.800 anos de Isaías, mais ou menos, esta descrição ainda é atual para milhões de pessoas que ainda têm que se chamam cristãs, que ainda têm uma relação um tanto quanto forte com imagens. Não vão concordar que adoram essas imagens, especialmente nas últimas décadas, mudou um pouco isto, de fato, mas é impressionante que, embora mudando os verbos, que não adoram imagens, mas veneram, e tem algum respeito, algum tipo de reverência, ou coisa assim, os verbos têm mudado, mas a atitude, praticamente não, e me impressiona, não sei se vocês já se acostumaram, mas eu tenho ido, quando eu chego num apartamento de alguém para falar com alguém, algum assunto, alguma coisa, tem no hall de entrada, às vezes, no apartamento, uma estátua grande de uma mulher, que obviamente entendem ser, a intenção deles é que seja representando ali Maria, mãe de Jesus. Chega na Receita Federal, já falei isso aqui há pouco tempo, encontrei uma estátua enorme lá também, inclusive um prédio público. Deveria até ser proibido isto, mas tamanho seria a pressão e a grita de retirar, que ninguém acha que nem pensa nisto. E não sei se nós já nos acostumamos com esse tipo de visão, mas hoje se encontra muito esse tipo. E lojas, observem, muitas vezes eu olho em lojas, assim, um pouquinho para cima, tá lá uma estátua. Um nichozinho, em casas de pessoas, tem lugares com várias estátuas. Fui num médico, considerado um dos melhores oculistas aqui do Ceará, e lá tinha dezenas de estátuas. Era dezenas, em vários andares, assim, várias prateleiras lá, imagens dos chamados santos. Hoje, um homem com toda a tecnologia à sua disposição, eu estava lá para me consultar, os meus olhos. E não era só no tempo de Isaías, não. Agora, eu entendo que eu não creio que aquele médico ou tantos outros se prostem diante daquelas imagens e façam todo aquele ritual como idólatras de antigamente faziam. Certo que não. Mas o coração dessas pessoas, vá tocar numa imagem dessa, vá falar contra uma imagem dessa, derrube uma imagem daquela. Então, é muito sério ainda no coração das pessoas, e as pessoas de hoje deveriam prestar atenção quando leem passagens assim da Bíblia, que estão advertindo: olha, vocês tomem cuidado, vocês tomem muito cuidado, você e qualquer um que tenha algum tipo de relação com estátua de gesso, de ferro, de bronze. Mas cuidado, porque Deus vai se voltar com muita ira contra esta prática, e vai mesmo. E na época da própria tribulação, veja o que vai acontecer com relação à adoração de imagem. Apocalipse 13, de 11 a 15. Apocalipse 13, de 11 a 15, diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse é o anticristo. Aliás, não anticristo, o falso profeta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A primeira besta é o anticristo. Então, esse assessor espiritual, religioso do anticristo será o falso profeta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, o anticristo, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, o falso profeta. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, do anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Olha a imagem voltando à cena, Isaías reclamando das imagens lá, Moisés reclamando da imagem que fizeram ao bezerro de ouro, não Moisés, mas Deus. Então, ao longo da história da humanidade, você vê homens adorando, referenciando, seja o nome que queira dar, a imagens, é impressionante. E aqui, agora estão falando da última época, do finalzinho da civilização humana, antes do milênio. E o falso profeta faz uma coisa aparentemente que tudo indicaria que era completamente fora de moda, uma coisa antiga, uma coisa subcivilizada. Isso é para pessoas daquela época, de milênios atrás, ignorantes, sem ciência nenhuma, sem cultura nenhuma, sem conhecimento de coisa nenhuma. Não tinha luz na época, não tinha praticamente nada do que se conhece hoje. Tudo bem que se adore uma imagem naquela época, mas hoje, em que o homem manda um robozinho a Marte, que vai pessoas para a Lua, e que fala em conquistar o espaço, o universo, hoje, uma das coisas que o falso profeta vai fazer, é mandar fazer uma imagem, que coisa, até falta de criatividade, e aparentemente antiga, mas não é, não é, isso de alguma forma pega os homens. A recusa do homem de se submeter a Deus e adorar a Deus o leva a adorar alguma coisa, porque o homem foi feito para adorar a Deus. Na falta de Deus para adorar, o homem sem Cristo, o homem natural, pecador, ele sente falta de adorar alguma coisa, ele sente falta, ele foi feito para adorar, não alguma coisa, mas alguém, muito especificamente falando, o próprio Deus Criador. Como ele se recusa a fazer isto, ele não esquece o assunto de adoração, porque é o instinto dele, ele tem um instinto de adorar alguém, submeter-se a alguém que não seja Deus. Então não é fora de moda, nunca vai ser fora de moda, enquanto houver um ser humano na face desta terra, a idolatria. E uma idolatria errada, uma adoração errada, que a idolatria leva a pessoa a fazer absurdos como imagens de animais, de pessoas que já morreram, e de tamanhos diversos, peça quanto maior, mais poder tem, ou quanto menor, mais especial. Aí inventam todo tipo de coisas. Uma imagem que foi achada por um pescador, e que se torna uma padroeira de um país de 200 milhões de pessoas. Então, as coisas mais estranhas,
esquisitíssimas, que eu acho que se fosse na Idade Média, iam achar estranho. Imagina hoje, mas é porque isso está agarrado ao coração pecador do homem que precisa adorar alguma coisa, e o próprio Deus oferecendo o Filho dele como Salvador. Vocês querem adorar? Fazem muito bem querer adorar alguém. Eu criei vocês para isso. Adorem meu Filho. E quem adorar meu Filho está adorando a mim. Adorem ao Deus triuno, adorem ao Espírito Santo, que é Deus. Então, a idolatria é muito abrangente, se faz de várias maneiras. Isso é praticado praticamente por cada um que não tem Cristo. Há muitos ídolos que o homem tem, que nem percebe que tem. O dinheiro, os prazeres, a fama, o poder, tudo isso é ídolo. E o maior deles é o próprio ego. Então, o homem mostra o tamanho do seu desvio a Deus, o tamanho da queda que ele teve, quando ele exerce aquele instinto natural de adorar ao Criador, ele investe nele próprio. Até de mau gosto é. Foi muito mau gosto o presidente Obama recentemente dizer, numa entrevista, que ele achava que era um grande presidente, e que se ele fosse eleito candidato mais uma vez, que ele não tem dúvida que seria eleito, mas é proibido pela Constituição e tal. Então, não compete a ninguém dizer eu sou um grande isto ou aquilo. Até socialmente é de mau gosto. Deixa que os outros digam, no caso de um político, deixa que os eleitores mostrem, no caso de uma pessoa qualquer, que as pessoas mostrem essa consideração. Mas a si próprio. Então, o homem mostra o tamanho da sua arrogância, da falta de humildade, do orgulho próprio, o tamanho do aborrecimento do homem com relação a Deus, a aversão que o homem tem com relação a adorar a Deus. Aí ele se volta para si próprio e adora a si mesmo. Você é chegado. Eu sou chegado. Todos nós somos chegados por essa idolatria terrível, que quer nos convencer que nós somos o centro das coisas. E quem não está de acordo com o que eu penso está errado. Oh, mas é engraçado, por que você não é o errado? Errado é o outro, porque pensa diferente de você. Mas como é que pode? Aí o outro tem uma ideia diferente de você, é meio doido. Mas não é você que é meio... Mas é natural isso. Isso é idolatria. Achar que nós estamos acima dos outros. E que os outros não podem, não têm o direito. Não tem a menor condição de o outro olhar errado para mim. Ou dar um sorriso um pouquinho diferente do que seria considerado por mim de autêntico. Qualquer coisa, nós somos hipersensíveis com os nossos próprios dedos. Agora, pisando no dedo do outro constantemente. Então, todas essas pessoas que entraram num caminho, ou continuaram num caminho de idolatria, mesmo idolatria disfarçada, mas diga que idolatria como qualquer coisa que não seja da adoração ao próprio Deus, que nós crentes já nos livramos da condenação deste pecado, porque colocamos sobre a cruz de Cristo e lutamos, e pelo Espírito Santo somos mais sensíveis a isto sim, e procuramos então seguir o que a Bíblia diz, não considere melhor os outros, amem, sejam humildes. Então, nós estamos treinados e devemos estar cada vez mais, mas é uma luta, você sabe como é, eu sei como é, contra a nossa própria carne, mas, graças a Deus, podemos dizer, o problema da idolatria está sob controle, mesmo ainda nos dando trabalho, e não haverá mais condenação nenhuma sobre nós por esta idolatria, porque já fomos perdoados em Cristo. Mas quem não tem Cristo, dificilmente escaparia da condição de idólatra, numa das formas que já comentei aqui. E o que é que ocorrerá com os idólatras? É interessante o que ele diz, tornarão atrás e se confundirão. Uma outra versão diz, retrocederão em vergonha total. Curiosamente, não fala aqui em sofrimento físico ou morte dos idólatras na tribulação, mas deve ser implícito. E o foco aqui é que eles estarão psicologicamente abalados e espiritualmente desorientados e ficarão confusos, envergonhados, angustiados, frustrados. Quando Deus cobrar de um idólatra a sua atitude, isso é o que vai acontecer. Angústia e falta de condição de se mostrar diante de Deus de uma maneira aceitável a Ele. E o pior é que ficarão endurecidos e irados contra Deus. Não sei se vocês notaram lá no final do capítulo 13 de Apocalipse, que eu li algo que eu quero só mostrar aqui, Apocalipse 9, versículo 20, quando eu disse, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras. Não preciso mais ler, não vou mais ler tudo não. Mas apenas indicando que não se arrependeram e blasfemaram contra Deus. Capítulo 16, também eu vou só ler três versículos, diz, versículo 9, com efeito os homens se queimaram com intenso calor. Já queimou um dedo? Já queimou um dedo alguma vez na vida? Pois é. Os homens se queimaram com intenso calor, porque foi derramado a sua taça sobre o sol, no versículo 8, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Incêndios provocados na terra por anjos, não queimando edifícios, não queimando os carros, queimando gente. Anjos do céu queimando gente. Esse é o Deus da Bíblia. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e finalmente se converteram. Olha aí. E blasfemaram o nome de Deus, queimando. Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Parece mentira, gente. É impressionante. Queimando. Senhor, pelo amor de Deus, apaga esse fogo aqui. Eu sei que tu tens poder. Foi o teu anjo que me queimou. Eu vi. Não. Versículo 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Falando já do quinto flagelo, que eu não vou ler. E não se arrependeram de suas obras. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus. Então vejam o grau da dureza do coração humano quando entregue a si mesmo. Versículo 16, voltando a Isaías 42, e com este versículo eu encerro. Eu deixei 16 para o fim, que é mais agradável, e fala de nós, crentes, aí é bom, para ver o outro aspecto do tratamento de Deus, ou o tratamento de um Deus justo, para quem é pecador, renitente, insistente, e para quem é pecador, interessante, não é para quem é pecador e para quem não é, não, porque todos somos. Para quem é pecador, que resistiu à chamada de Deus, ao apelo de Deus, e para quem é pecador e aceitou, e abriu o coração para o Senhor Jesus Cristo, aí dá gosto. O mesmo Deus. Como eu falei de manhã, o Evangelho coloca o homem no seu devido lugar e mostra o homem sem saída, imprensa numa parede, e se você não tem jeito, você está completamente perdido, é desesperador. Ao mesmo tempo, o Evangelho diz, mas tem aqui uma saída, tem uma solução, o Senhor Jesus Cristo, e é de graça. É só crer no que Ele fez por você. É maravilhoso demais isso. Então, é esse ângulo que eu quero enfatizar para encerrar. No versículo 16, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, faluzei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos, estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. O mesmo Deus, na mesma terra, na mesma época, queima uns e trata assim outros. Diferença? Ou motivo? Cristo. A maneira como olharam para Cristo. A maneira como agiram com relação a Cristo. Este é o ponto que vai definir como Deus tratará o ser humano na hora de pedir contas, ou na tribulação, ou em qualquer outro momento. Mas isso é que vai definir. Agora aqui fala em cegos. Pastor, você está falando em crente, crente, que eu não estou vendo nada de crente, que eu estou vendo é cego. Pois é. Que cegos são esses?
É literal. Quando Cristo curou cegos, claro, ele curou cegos literais, pessoas que não enxergavam de fato. Mas em passagens como essa, a cegueira é metafórica. E até os cegos literais que Jesus curou serviam como, a cura deles física servia como um exemplo, em pequeno grau, do que seria feito de uma maneira muito maior, mais poderosa, que seria a cura da cegueira espiritual. E a cegueira é uma das metáforas mais utilizadas pela Bíblia para descrever alguém sem Deus ou perdido. O próprio Isaías descreveu em Isaías 59:10, que não vou ler, que eles andavam apalpando as cegas, como, assim, ao meio-dia como cegos, apalpando as trevas. Eles não estavam falando ali que os judeus estavam todos cegos, literalmente, mas espiritualmente, sim. Então era o exemplo que ele deu. Nesse sentido, falou Jesus, assim, e aí eu quero que você me acompanhe, João 9, porque exatamente, penso eu, esse sentido que o mesmo João, né? O João evangelista é o mesmo João que escreveu Apocalipse. Então, o mesmo João descreveu que Jesus falou desse tipo de cegueira espiritual assim. Depois de curar um cego literal de nascença, aí os fariseus perseguiram o cego, aí apertaram os pais daquele cego para saber se era cego de nascença mesmo, e os cegos também não queriam testemunhar, com medo dos judeus e tal. Então, é um drama interessantíssimo. Tem até uma pregação sobre este milagre, um dia eu prego aqui. Mas o fato é que, lá no final de tudo isso ter acontecido, Jesus falou assim para eles, versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, que expulsaram o pobre do ex-cego, né, da sinagoga, encontrando-lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Isso é uma passagem tocante. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Começou aqui a falar de cego agora, espiritual. Os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Parece até um pouco confuso. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso nós também somos cegos? Eles entenderam, aqui tem coisa. Aqui tem lição espiritual, não está mais falando de cegueira física desse cego aqui que ele curou. Epa, eu acho que tem a ver conosco. A consciência começou a apertar os fariseus, eu tenho impressão. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. A explicação é óbvia, se vocês fossem cegos, vocês reconheceriam que eram cegos. Eu sou cego, eu não vejo nada, me ajuda, do jeito que o outro que precisava de visão reconheceu claramente e ficou felicíssimo porque foi curado. Reconheço que sou cego, me ajuda. Então o cego que Jesus fala aqui é aquele pecador que chega ao ponto de dizer, eu sou cego, Senhor, não tem no mundo quem conserte essa minha visão e nem eu próprio, me ajuda. Estou necessitado, estou desesperado na minha situação espiritual. Eu não entendo nada, eu não consigo te agradar, eu tenho angústias terríveis. E ele usa a cegueira, então, como um representativo de todo o sofrimento de uma pessoa sem Deus. Cego, angustiado, triste, e ele usou a cegueira para mostrar o desespero da pessoa, que é consciente da sua doença. Aí o fariseu diz assim, eu cego? Não, eu conheço a lei muito bem, eu agrado a Deus através dos meus sacrifícios, dos meus dízimos, não, eu não. Essa turba maldita aí, esses aí que não entendem coisa nenhuma, esses é que são cegos, nós enxergamos muito bem, obrigado. Aí Jesus diz, cego! E o seu pecado continua em você. Então, não há explicação melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu para interpretar Isaías apontando
para alguma época, que eu acho que seja Apocalipse, em que Deus vai tratar com cegos nesse sentido, de pessoas que entenderam que precisavam de ajuda e estavam na cegueira espiritual. E a passagem então fica muito bonita sob este ponto de vista. Então, são pessoas perdidas, desamparadas e que creem em Deus e esperam em Deus. Esses são os cegos que Deus disse que iria cuidar deles e dar luz para eles. Vou fazer que as trevas deles virem luz. Luz? Alguém, por acaso, se chamou de luz? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Isaías, 800 anos antes, dizendo: Deus vai dar luz aos cegos espirituais, aos que vivem nas trevas. O final dessas pessoas, contritas, arrependidas, conscientes dos seus pecados, e que humildemente correm para os pés de Deus, o final deles será luz, uma luz eterna que nunca parará de brilhar. E ele continua: faluzei andar por veredas desconhecidas. Veredas quer dizer caminhos. Vou fazê-los andar por caminhos desconhecidos ao homem pecador, ao homem sem Deus. Vou mostrar caminhos novos. Teve alguém que se chamou de o caminho? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isaías, 800 anos antes, diz: olha, Deus está mandando escrever aqui que ele vai tratar com pessoas que reconhecem que são pecadoras, que são cegas espirituais, vai dar luz para elas e vai mostrar um caminho completamente novo, um caminho que vai levar a Deus. Aqui fala no plural caminhos, que todos vão desembocar num caminho só, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito bonito. E termina dizendo: jamais os desampararei. Que promessa! A própria eternidade na presença de Deus e do seu Filho. Mesmo Deus tratando com a mesma humanidade, no contexto da tribulação, na mesma época, diferença enorme. O fato, irmãos, é que eu apliquei para a tribulação Isaías 42. Se não aplicasse, e como alguns acham que não era tribulação não, alguns nem creem que existe tribulação, que nem há milênio, milênio já está acontecendo e tudo, pessoas sérias na Bíblia, mas interpretações escatológicas diferentes, eu faço questão de dizer que a aplicação para a tribulação não anula o miolo, o núcleo do que está escrito aqui por Isaías. Então, se eu colocasse para pregar aqui no meu lugar alguém que nem crê na tribulação, no milênio, e que não vai ter milênio, Cristo vai voltar de uma vez só para inaugurar logo o novo céu, nova terra, pessoas, insisto, sérias nas Escrituras, mas que têm interpretações diferentes sobre o futuro, não deve abalar a nossa fé e não altera nada do fato ou dos fatos de que o Messias viria a este mundo fazer uma grande obra e fez. O Messias vai voltar. Ninguém discute isso entre pessoas sérias da Bíblia. Quando vai voltar, forma a discussão. Mas não se discute que Deus vingará este mundo que é contra ele e que resiste aos chamados dele. Sim, que muitos morrerão nessas tribulações que Deus vai fazer, especialmente naquela que eu creio, nós cremos que é a grande tribulação. Os fiéis, geralmente hostilizados, perseguidos, vão ter a vida eterna com Deus, vão ser iluminados eternamente pela luz de Cristo. Ninguém discute isso. Ninguém discute que Deus, que Cristo é a luz do mundo. Ninguém discute que Cristo, quando eu digo ninguém, são crentes sérios, que Cristo é o caminho. Então, o núcleo do que está escrito aqui não depende de interpretação escatológica, se é aqui, se é ali. Vai acontecer. Podemos variar no pensamento, na ideia, na interpretação de épocas e coisas assim, mas a essência, ninguém mexe, absolutamente. Então eu quero terminar como eu comecei a mensagem passada: Deus lembrando que ele está pessoalmente envolvido nessas coisas, no envio do Messias, que já veio a primeira parte, e tudo aquilo que eu tenho comentado. Deus quer que a criação toda anuncie de antemão todas essas coisas, como já comentei na mensagem passada também. E essa adoração, esse anúncio deve ser feito com louvor apropriado, com alegria e honra a Deus, pelo povo de Deus do qual nós fazemos parte. Então, irmão em Cristo, não cesse de louvar a Deus, de cantar um cântico novo todo dia, à medida que você vai conhecendo mais esse Deus, e de saber que essa humanidade ainda vai se haver com Deus, duramente, porque rejeitaram o Filho dele. E, tendo a oportunidade, diga claramente que Deus está calado por enquanto, usando a expressão que ele mesmo disse: eu estou contido, eu me contive, eu estou quieto, mas vai chegar o momento que não vai ser mais assim. Se possível, diga para as pessoas, isso faz parte da pregação do Evangelho, e se alimente dessas expectativas. Quanto a você, amigo sem Cristo, muito cuidado com cada dia que você ainda vive nesse estado. Porque Deus mandou Cristo vir ao mundo e ele vai querer saber a sua atitude. Não há opção. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você não é por Cristo, você é contra Cristo. Ah, mas eu sou neutro, eu não falo mal e tal. Ele disse, se não é por mim, é contra mim, creia nisto, porque vai ser muito duro enfrentar este Deus sem Cristo, cobrindo você com a santidade dele, com o Espírito dele, com a salvação dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela pregação da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, como eu pedi, a crescer com cada verdade aqui revelada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.